Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos no ar com mais um Cardscast. Após a vitória do Cardinals no Monday Night, uma vitória fácil, como foi a vitória contra o Jets, 38-10, com o ataque do Cardinals correndo muito bem com a bola, com a defesa do Cardinals aparecendo muito bem, pressionando o Andy Dalton, forçando turnovers, que era uma coisa que a gente não tinha visto nos últimos jogos. Mas também fica a preocupação com o nível aí dessas últimas duas partidas em que o Cardinals sobrou. E agora o Cardinals parte para um desafio muito grande contra o Seattle Seahawks. Então nós vamos abordar essas duas partidas nos próximos minutos. Eu sou o Juliano Corrêa do @Aves do Deserto no Twitter. Estarei aqui com o Guilherme Bender, o @CardãoP, o Cardão Pistola também do Twitter. Sigam aí o @BrasilCardinals no Twitter, @ASICBrasil no Instagram. E deem like na página do Brasil Cardinals no Facebook. Então, para a gente falar um pouquinho do jogo contra o Cowboys, foi uma partida em que basicamente tudo do Cardinals funcionou muito bem contra um time que tem muitas dificuldades. É um time que durante a semana também apareceu muitas queixas quanto ao nível dos treinadores, principalmente o Mike McCarthy foi muito criticado. E alguns jogadores vieram publicamente falar mal do próprio Cowboys. Então o Cowboys está numa bagunça. E o Cardinals, que não tem nada a ver com isso, fez uma partida muito sólida. A defesa foi muito bem, principalmente o Bura Baker. Eu já vou deixar aqui os meus pedidos de desculpas para o Bura Baker. Quando saiu o contrato novo dele, eu falei: eu não acho que ele mereça o contrato de melhor safe da NFL. Eu acho que ele merece muito mais dinheiro do que ele está ganhando hoje. Eu acho que ele realmente está sendo roubado pelo Steve Kine, e dadas as devidas proporções, ele fez uma partida fantástica contra o Cowboys. Depois de 51 jogos da carreira, conseguiu sua primeira interceptação na NFL, teve sack, teve fumble forçado, teve 7 tackles. Tem um jogador que está no campo todo. E assim, eu acho que foi também o Lucas Lugano do @ZCBrasil no Instagram que falou que ele é o espírito dessa defesa. E realmente dá para ver a diferença que foi o Cardinals na semana sem ele contra o Panthers e nas semanas com ele contra Jets e Cowboys. Obviamente, dados os níveis de adversários aí, mas a defesa é completamente diferente com o Bura Baker em campo. E felizmente ele está saudável, está confirmado para o jogo contra o Seahawks. Para falar dessa defesa, a gente teve o destaque do Isaiah Simmons, que jogou 21 snaps no final do jogo, quando já estava no garbage time, entrou no lugar do Devondre Campbell. Deu para ver um pouquinho, teve uma atuação boa, até acabou com 4 tackles, 2 passes desviados. Então, um jogador que acabou aparecendo nesse finalzinho de jogo, deu para a gente ver. Eles estão tentando envolver ele durante o primeiro tempo, quando o jogo ainda estava sendo disputado. De uma visão competitiva, o Isaiah Simmons ainda chegou a entrar em snaps de defesa, não sei, como safety, em situação óbvia de passe. Então talvez seja um sinal de que eles estejam tentando envolver mais ele nessa defesa aí. No geral, um jogo muito bom da defesa. A primeira partida sem o Chandler Jones, conseguiu pressionar muito bem o Andy Dalton, se aproveitando da linha ofensiva do Cowboys, que está sem Lyle Collins, sem Torrey Smith, sem Zack Martin, que saiu durante esse jogo. Então, uma atuação muito boa da defesa, forçou 2 fumbles, teve 2 interceptações. Um jogo muito bom dessa unidade do Vance Joseph, que nesse momento é a segunda da NFL em pontos cedidos. Então, a gente costuma criticar muito o Vance Joseph aqui, mas até o momento ele não está merecendo essas críticas. Vamos ver quanto o ataque do Seahawks, que é um dos melhores ataques da NFL, tanto passando a bola quanto correndo com a bola. O Russell Wilson, para mim, é o MVP da temporada até agora. Então vai ser um teste muito bom para essa defesa. No ataque, ficou uma preocupação enorme com o Kyler Murray. A gente está chamando a atenção toda semana com essa questão do Kyler Murray passando a bola. E no Monday Night foi crítico. Ele teve um touchdown muito bonito para o Christian Kirk, de 80 jardas. e que foi um passe que ele poderia até ter feito melhor, mas foi uma jogada muito bonita do Kirk. Um Kirk que também, pela segunda semana seguida, tem chamado a atenção, teve dois touchdowns. Um que foi um passe para frente ali no Murray de menos de uma jada, mas contou como passe para frente, e o Christian Kirk no reverse entrou na end zone usando toda a sua velocidade, está aparecendo bem. Mas para voltar a falar do Kyler Murray, errou muitos passes fáceis, errou passes longos, errou passes curtos. Foi, talvez assim, do Kyler Murray passando a bola, foi a pior atuação que a gente viu dele no Cardinals, desde que ele chegou, desde o One Rookie. Então foi muito abaixo, foi realmente preocupante. E para mim tá claro que se continuar jogando assim, o Cardinals não vai ter chance de chegar nos playoffs. Vai precisar de algo a mais, ainda mais que pega a parte difícil da tabela agora, com o Seahawks sendo o primeiro time difícil, aí, um time que está invicto. Depois vai para a bye week, pega o Miami Dolphins, que está numa crescente, pega o Patriots, que sempre é um time complicado, vai pegar o Buffalo Bills. Ainda tem dois jogos contra a NFC East, mas também tem os jogos de divisão, duas vezes contra o Rams, uma vez contra o Seahawks em Seattle, duas vezes contra o Los Angeles Rams. Então é a metade difícil da tabela agora, e o Kyler Murray precisa acordar para a vida, precisa ser o quarterback, pelo menos o quarterback que a gente viu ano passado, que ganhou o título de melhor rookie ofensivo do ano. O lado bom ficou para a linha ofensiva e o jogo corrido, que fizeram partidas muito boas, principalmente a linha ofensiva, né, que foi grande impulsionadora desse jogo corrido. O Kenyan Drake vinha numa atuação muito ruim, mas conseguiu até um touchdown de 69 jardas. Ali, no apagar das luzes, acabou o jogo com quase 170 jardas corridas. O Cardinals teve 261 jardas corridas e hoje é um dos melhores ataques corridos da NFL. É o líder da NFL em touchdowns corridos. Teve um do Kyler Murray e outro do Kenyan, dois do Kenyan Drake nessa partida. Então é o que tem garantido aí esse ataque do Cardinals, esse jogo corrido. Vai precisar de uma atuação muito boa contra o Seattle, que é uma das melhores equipes da NFL defendendo o jogo corrido, mas contra o jogo aéreo não vai tão bem. Então vai depender muito de uma boa partida do Kyler Murray aí contra o Cowboys. Passando para as notícias da semana, o jogo do Cardinals, que ia ser na faixa da tarde, às 5 horas e 5 minutos horário de Brasília, foi movido para o Sunday Night. Então vamos jogar à noite, mais uma vez, no domingo à noite, transmissão da ESPN, como sempre, às 9h20, horário de Brasília, por conta de um jogador, o Trent Brown, right tackle do Raiders, que testou positivo para Covid-19, então a NFL já de precaução resolveu mudar o jogo, porque se precisar mudar a data do jogo, fica mais fácil também já ter um prime time no lugar. Então é mais uma vez que o Cardinals vai para os holofotes. O Cliff Kingsbury, na última vez que entregou as bolas da partida, uma delas foi para o Bura Baker, e o Jordan Phillips, e o Christian Kirk, Kenyan Drake. Então várias bolas da partida entregues, ele chegou a falar no vídeo: nós gostamos de jogar sobre os holofotes. Vamos ver se é isso mesmo. Um confronto de divisão vai ser muito difícil. A gente sabe como os jogos contra o Seahawks são pegados. E também fica a lembrança da última vez que o Cardinals e o Seahawks se enfrentaram no Sunday Night, um empate de 6-6 que não foi bom para absolutamente ninguém. Então, a outra notícia, que foi uma notícia muito positiva e acabou de chegar, esse programa está sendo gravado na sexta-feira à noite: o Marcus Golden, outside linebacker do Giants, foi trocado para o cargo por uma escolha de sexto round. A gente conhece o Marcus Golden muito bem, um jogador que produziu muito bem nos seus primeiros anos de NFL. Ele foi draftado no segundo round de 2014 pelo Cardinals, teve sua melhor temporada da carreira pelo Cardinals em 2016, quando teve 12.5 sacks, e fez parte daquela defesa que foi líder da NFL em sacks. Fez uma parceria muito boa com o Chandler Jones e agora vai ter que assumir o papel do Chandler Jones nesse grupo de pass rushers. Então é um jogador que obviamente não vai estar disponível para o Sunday Night. Ele, além de passar pelos protocolos, já jogou nessa semana, o que seria inviável jogar duas vezes nessa semana. só vai estar disponível o Carlos na semana 9 contra o Dolphins, então vai ter bastante tempo aí para se adaptar com uma defesa nova. É um jogador que adiciona muito ao vestiário do Carlos, é um jogador com uma relação muito boa com outros jogadores mais antigos da época do Bruce Arians. Então eu acho que foi uma troca muito boa para o Carlos, que vai pagar cerca de 3 milhões e meio no restante desse ano para ele. Pagou uma escolha de sexto round, uma escolha muito baixa, em que quase jogadores bons não saem daí. Então é melhor que o Carlos traga um jogador que já é provado que produz bem. Tem apenas 33% dos snaps da defesa do Giants e mesmo assim já produziu 2 sacks. Então é um jogador que tem aí só para adicionar para essa rotação de pass rushes, que vai ter que ser bastante sólida após a saída do Chandler Jones. Então gostei muito do trabalho do Chief Kai mais uma vez, uma temporada que ele está andando muito bem nessas trocas, nessas free agency. Eu tô realmente queimando a minha língua com o Steve Kine, queimei minha língua com o Bura Baker. Espero continuar queimando a língua aqui, se for pro bem do nosso querido Arizona Cardinals. Então, antes de eu chamar o Guilherme Bender para falar sobre Cardinals e Seahawks, eu vou passar o Injury Report final. Acabou de sair, tá quentinho, fora do forno. Os questionáveis de Arizona Cardinals. O Cardinals não tem nenhum jogador confirmado como ausência. O Jordan Phillips, o Kyle Fitz, o Gaines Garland, o DeAndre Hopkins, o Drake Kirkpatrick e o Kelvin Beachum são questionáveis. Também tem a questão do Jamie Thompson, que está na lista de reserva, designado para retorno, mas que também não sabemos se vai jogar. Isso nós devemos saber no domingo apenas. Eu acredito que o Cardinals não deva ter a ausência de seus principais jogadores. O Jordan Phillips talvez seja uma preocupação, porque ele não treinou a semana toda, mas pode ser que ele jogue também. O DeAndre Hopkins eu acredito que vai jogar normalmente e que vai aproveitar a bye week para se recuperar dessa lesão do tornozelo, que tem colocado ele no injury report. Do lado dos Seahawks, o Michael Pye, que é velho conhecido nosso, está questionado, e quem está fora é o Jamal Adams, que não joga desde a semana 3. Então é o principal jogador da secundária do Seahawks. Ainda não vamos enfrentá-lo, que é uma vantagem para o Carlos, porque é um jogador muito bom. Então, agora fiquem com a análise do Guilherme Bender para Arizona Cardinals e Seattle Seahawks, o jogo de Sunday Night deste domingo.
Bom, o nosso time tem o seu maior desafio até agora na temporada e é um jogo extremamente importante contra o Seattle Seahawks. Acredito que é o principal ponto que esse jogo vai esclarecer é o Cardinals vai brigar pela divisão ou vai lutar pelo wild card, né? O Cardinals já perdeu 2 jogos na temporada, enquanto o Seahawks está invicto, né? Então perder esse jogo destoa muito o recorde dos dois times e provavelmente colocaria o Seahawks aí com a mão na taça, entre aspas, para conquistar a NFC West, enquanto deixaria a gente para trás até mesmo do Rams ou do 49ers na briga pelos playoffs, pela divisão e etc. Eu acredito que o Cardinals comece esse jogo com desvantagem já pelo período de descanso. O Seahawks teve a sua bye week na semana passada, enquanto o time jogou no domingo. Então quando o time do Seahawks teve aí 2 semanas para se preparar, o Cardinals teve 6 dias para enfrentar esse jogo. A defesa do Seahawks, ela não tem sido boa, para falar a verdade, tem se portado como uma das piores da NFL. Apesar de contra o jogo corrido não ser tão tenebrosa assim, contra o passe tem se mostrado um desastre total. E o Jamal Adams já não vai mais jogar esse jogo de novo. Então é mais um ponto positivo para o Cardinals. Só que o problema está claro nos passes de Kyler Murray. Ele tem perdido passes fáceis, as estatísticas mostram isso, mas não com tanta evidência, né? Os números ainda mascaram um pouco, mas existem muitos passes fáceis que o Murray não está acertando. Isso ficou claro ainda mais contra o Cowboys, quando ele errou passes no Fitz livre, no Hopkins livre e demais outros. O Murray não tem tido uma boa temporada passando a bola. Por outro lado, ele vem correndo muito bem com a bola. Eu acho que é um dos melhores QBs nesse quesito, se não o melhor. Ele fica ali lado a lado com o Lamar Jackson. E claro, no primeiro tier tá o Daniel Jones, que corre como ninguém e corre até melhor que o running backs. Mas isso fica para outra pauta. Falando agora do Murray, ele provavelmente vai focar novamente seu jogo nisso daí. E como o Seahawks vai colocar um spy nele, ou seja, vai botar um jogador que fica esperando essa corrida para justamente tacleá-lo, acredito que isso pode abrir brechas para os passes e tornar a defesa do Seahawks quando passe ainda pior. Então acredito que se tem um jogo para o Murray mostrar competência nos passes e mostrar evolução, é esse daí. E tu presta bastante atenção, o Seahawks é um jogo contra QBs muito móveis nessa temporada, então acho que o Murray vai ser o maior desafio do time nesse quesito. Então, com um jogador mais focado em parar possíveis corridas do quarterback adversário, há menos jogadores para cobrir passes. Então, como eu já disse, é um jogo para o Murray provar-se que consegue ser competente nos passes. Acredito que a gente vai ter muitos wide receivers livres. O DeAndre Hopkins está um pouquinho embalhado, mas acredito que vai conseguir jogar ao seu nível normal. Mas tem que funcionar os passes, se não entrar os passes, o Carlos não ganha esse jogo, né? Eu acredito que as corridas, embora entrem, não vão entrar com tanta eficiência quanto o Cowboys, né? Então é um jogo para se provar. Outro ponto que é importante para o Carlos vencer esse jogo é iniciar o jogo logo acordado, né? Quem tem acompanhado o jogo dos Cardinals, todo jogo ele começa dormindo, demora até o segundo quarto para começar a produzir. Isso não pode acontecer quando tu enfrenta um QB de elite do outro lado, ainda mais um QB a nível de MVP esse ano, que é o Russell Wilson, que para mim é o melhor QB disparado da temporada. Então o Cardinals ou ele capitaliza cedo, ou ele vai se ferrar durante todo o jogo para correr atrás do Russell Wilson, muito provavelmente não vai conseguir alcançá-lo e a gente perde o jogo. Então, tipo, se começar como a gente começou contra o Cowboys semana passada, acredito que a gente vai tomar 14-0 de diferença logo no início do jogo, aí vai ficar muito longe, vamos precisar forçar passes, e consequentemente o time do Seattle vai começar a prever essas jogadas e não vai conseguir entrar. A gente tem grandes chances de perder o jogo se não começar de olhos abertos logo. Outro fator X para vencer esse jogo, acredito que é pressionar o Russell Wilson, que na verdade é um negócio evidente e nem precisava ser dito. Eu acredito que vai ser um desafio maior para nossa DL e front seven no geral do que foi contra o Cowboys. A orelha do Cowboys está totalmente baleada, é uma várzea, aquele left tackle simplesmente não existe. Então, pressionar o Russell Wilson vai ser um desafio muito maior que pressionar o Andy Dalton, principalmente porque o Russell Wilson escapa muito bem do sack, tem muita mobilidade. Então, se a gente tomar muitas jardas corridas do fucking Joey Flacco, tomar muitas jardas do Russell Wilson é quase certo nesse jogo. Então, o Vance Joseph, ele tem que montar um esquema que consiga botar um spy para cuidar do Russell Wilson nessas escapadas, consiga pressionar e ainda consiga cobrir os passes. É muito difícil. Por isso que eu vejo esse jogo mais como um tiroteio. Acredito que a nossa defesa não vai ser capaz de bater o ataque dos Seahawks, principalmente um dos matchups, que é Patrick Peterson contra DK Metcalf. Eu acredito que esse matchup vai ser muito desfavorável para o Patrick Peterson, que o Metcalf é muito, muito mais físico, tem muita mais velocidade, mesmo sendo bombadão. E o Wilson não tá mais no prime, ele já mostrou isso várias vezes. Então eu acredito que isso vai ser um matchup muito desfavorável, além de outros. A nossa defesa é boa, mas o ataque do Seahawks é sensacional. Então acredito que vai ser um jogo com muitos pontos para ambos os lados. Já do outro lado, só para complementar, também acredito que a nossa L vai passar um pouco de trabalho, mas não vai ser o suficiente para fazer a gente perder o controle do ataque. Na verdade, o Murray tem sido muito bem ajudado pela OL. A nossa OL contra o passe tem sido muito bem. Não é perfeita, lógico, mas tem sido boa, tem dado tempo. Tanto que isso é uma crítica muito forte ao Murray. Ele tem tempo no pocket, tem jogadores livres muitas vezes e não consegue produzir. Ele tá lá com 3 segundos de pocket, Hopkins livre e ele errou o passe. Né? Então, novamente, isso é coisas que não podem acontecer contra os Seahawks. A gente não vai poder errar contra eles. É um jogo que não podem ser cometidos erros, porque não tem um Andy Dalton do outro lado, tem o seu Wilson. O Andy Dalton, ele se desesperava no pocket, errava o passe fácil também, mas o Russell Wilson não vai fazer isso, ele vai capitalizar sobre os erros, né? Então, a gente tem que, eu acredito que a gente vai ter essas oportunidades, então a gente vai ter que aproveitar. A gente não vai poder desperdiçá-las como a gente desperdiçou no último jogo. Acredito que um dos pontos principais para vencer esse jogo é controlar os turnovers, que a gente controla bem até, mas cometer um turnover no nosso campo de defesa praticamente dá 7 pontos para os Seahawks, então isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, novamente, tipo, passando por parte de palpite e tal, é meio chato de arriscar placar, mas eu novamente arrisco um placar alto, né? Semana passada eu acertei, mas eu acertei só pela parte do Carlos, pelo Cowboys eu felizmente eu errei feio, mas acredito que vai ser um jogo com placar alto e muito favorável para o Seahawks ganhar. Não vejo a gente ganhando esse jogo ainda. Acredito que no próximo jogo, que vai ser o Thursday Night, acredito que o time pode estar com mais casca e mais pronto para vencer esse jogo, mesmo que o Jamal Adams tenha voltado. Acredito que esse jogo a gente vai ser um pouco exposed, né? O time vai mostrar que não é tudo isso que tem sido hypado, pelo menos é o que eu sinto do time. É um time muito bom, mas vai ser time que vai ganhar de todos, e eu não acredito que seja isso. Então, novamente, eu acredito que o favoritismo seja do Seahawks, acredito que eles muito provavelmente vão ganhar o jogo, mas é um jogo de divisão, e é Seattle contra a Cardinals. Eu acredito que inclusive uma das rivalidades mais subestimadas da NFL, porque tudo pode acontecer. O Cardinals com um time caco já ganhou dos Seahawks e vice-versa. É, já aconteceu um 6-6, um jogo ridículo. Então é um jogo que tudo pode acontecer. E dentro dessas coisas, a vitória do Cardinals, por que não? Acredito que é um jogo que, se ganharmos, a gente ganha muita moral para as próximas semanas. E o time ganha muita casca nesse jogo, independente se perder ou ganhar. Mas se competir, se jogar em alto nível, esse é um jogo assim que, mesmo perdendo, como eu já disse, o time ganha algo a mais, um sentimento a mais para o restante da temporada. Se ganhar, eu acredito que vira um forte candidato a ganhar a divisão, mas isso tudo a gente vai saber domingo.
Obrigado, Guilherme Bender, pela análise. Esse foi o Cardscast dessa semana. Sigam aí o @avesdodeserto no Twitter, @cardãop, o Cardão Pistola no Twitter também, @BrasilCardinals no Twitter, @ZCBrasil no Instagram, dê like no Brasil Cardinals no Facebook. Fica o agradecimento ao pessoal do Fama na Net. Tamo junto e vamos torcer pela vitória do Cardinals contra o Seahawks nesse domingo à noite. É isso aí, Go Cardinals!